Pra você, mais uma vez, uma ótima noite. Band FM, 41 anos, líder em audiência. No quadro Nossa Cidade de hoje, dia 19, vamos receber em nosso estúdio o atual prefeito da cidade de Caetanos, Paulo de Reis, do PCdoB, que fez a eleição do seu sucessor, Edas Justino, do PCdoB. Bem, Paulo de Reis se mudou para Caetanos aos 4 anos de idade, onde exerceu diversas profissões, como a de padeiro. Ele se candidatou à Prefeitura de Caetanos pela primeira vez em 2012, mas não foi eleito. Em 2016, se candidatou novamente e foi eleito. E reeleito em 2020. Nas eleições municipais deste ano, conquistou a primeira sucessão da história de Caetanos, elegendo Edas Justino, atual presidente da Câmara Municipal, com 4.868 votos. Prefeito, boa noite, seja bem-vindo ao Band Cidade. Se apresente para a grande audiência da Band FM. O senhor fala para todo o sudoeste da Bahia, norte de Minas Gerais, a grande vitória da conquista. E, claro, as pessoas ouvindo, acompanhando em Caetanos.
Boa noite, Sheila. Boa noite, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui hoje. Sei da credibilidade do Grupo Band. Boa noite a todos os ouvintes de rádio e também via internet. Dizer que é um prazer estar aqui. Graças a Deus, você contando aí parte da minha história, cheguei a Caetanos com 4 anos de idade, órfão. Meu pai teve um segundo casamento e está até o dia de hoje, graças a Deus. Fui criado em Caetanos com uma história muito simples e tranquila, convivendo no meio daquele povo, o qual me acolheu também como órfão ali. Tive ali a ajuda de imensas famílias, das quais foram fundamental na minha formação. A exemplo de Dona Valdiva, Tia Ruth, até, enfim, pessoas que foram indispensáveis, foram importantíssimos na minha formação. E trabalhei como padeiro, como você disse muito bem, e há um fato engraçado que o meu patrão me apoiou para prefeito e depois, por motivos políticos, acabou 4 anos depois candidatando contra mim o meu patrão na minha reeleição e eu vim a ganhar contra ele. Mas também uma excelente pessoa da qual eu deixei as portas abertas e a gente tem uma excelente relação, que é Roberto Idozinho. E nessa construção política, de que infelizmente na primeira vez que fui candidato não consegui êxito, não consegui a eleição, mas perdi a eleição por 154 votos. Volto candidato contra o candidato que ganhou de mim, que na época foi Roberto de Valdivia. Ganhei a eleição dele com 2.333 votos de frente. E na minha reeleição contra Roberto de Dozinho, que foi meu ex-patrão, que eu trabalhei para ele por um bom tempo como padeiro, ganhei com 2.400 votos. Após os meus 2 mandatos, né? Tinha que indicar um sucessor. Indiquei Edas Justino, vereador, pelo segundo mandato, da região de Caldeirão, uma pessoa muito capacitada, muito conhecida, e graças a Deus a gente conseguiu essa eleição. Essa eleição foi devida a todo um conjunto de um grupo e um trabalho que a gente fez que teve a facilidade de eleger. Então nós enfrentamos todos os ex-prefeitos e conseguimos a eleição que há tanto tempo se esperava em Caetanos, que um prefeito conseguisse fazer o seu sucessor.
É a Band FM nessa série especial. Prefeito, o senhor falou aí da infância, né? Da sua vida também ali no começo. Qual foi o principal motivo que o levou à política? Quanto tempo de política?
Eu comecei a política na escola, no Grêmio Estudantil. Posso dizer com muita tranquilidade, e aqueles da minha geração sabem, que eu sou o primeiro político a Caetano do movimento estudantil. Tive a felicidade de ser presidente do Grêmio Estudantil e dali comecei a gostar de política, e na época existiam os mandatos muito cansados, os mandatos esses, salários atrasados, o povo achava que era dono do poder. E ali eu me revoltei contra o sistema na época, juntamente com um grupo de amigos, e fomos para a política. Inclusive, na época, acabamos apoiando Tony Silvino, que conseguiu a eleição graças a esse grupo político novo também, essa oxigenação da época, que veio a somar com ele, que era um político antigo, e conseguimos a eleição. Então, foi isso, da época, o sistema, que antigamente, antes da rede social, houve muito governo carrasco, de atrasar salário, as pessoas não poderem abrir a boca, de não trabalhar e as pessoas terem que ficar quietas. Acabou-se esse tempo. Hoje a realidade é outra. As pessoas, após a rede social, botam mesmo a boca com trombone, com razão, dizendo o que está acontecendo, desde salário atrasado até obras e serviços sociais que dependem, desde o PSF, enfim, para que a gente tenha clareza, a população tenha clareza e que o político de fato haja. Então eu entrei na política através dos movimentos estudantil e tive êxito e cheguei até o dia de hoje aqui, que foi a graça de fazer o meu sucessor.
Prefeito Paulo de Reis, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Bando Cidade. A minha pergunta é: como foi para o senhor se filiar aí ao partido do PCdoB e como o senhor define aí as ideologias do seu partido?
A questão do PCdoB tem uma relação muito próxima a Fabrício Falcão, eu acho que é do conhecimento de vocês, deputado aqui de Vitória da Conquista. Por ser um deputado próximo de Caetanos e também com muita vontade de trabalhar aqui na região sudoeste, dele sair daqui fortificado, primeiro contato que eu tive foi com Fabrício Falcão. Fabrício é um deputado qual Caetano sabe o quanto ele contribuiu para o desenvolvimento de Caetanos com o meu mandato, o quanto ele serviu colocando emendas junto com o governo Rui e Jerônimo. E por essa aproximação, vendo a condição dele poder estar me ajudando, eu fui para o PCdoB. Eu não me considero um esquerdista, nem tampouco de direita, sou uma pessoa mais de centro, sou muito verdadeiro quanto a isso, mas hoje estou no PCdoB, me sinto muito à vontade pela acolhida que eles me dão, por quanto eles investem em Caetanos e o quanto é importante o apoio de Fabrício. Eu não poderia deixar falar aqui de Alice, né? Que é a deputada federal do PCdoB, que
Alice Portugal,
que investe tanto em Caetano, no sentido de emendas, e que hoje são o xodó de Caetanos. Então, através de Paulo de Reis, Alice e Fabrício, nós fizemos grandes transformações e sou assim muito grato pela acolhida do PCdoB, e enquanto eu estiver nele, com certeza terei fidelidade e respeito.
O senhor falou aí das transformações. No próximo bloco, vamos com o balanço, né? O senhor faz aí o balanço dos 8 anos de mandato. No próximo bloco, continue com a gente. Band Cidade.
6:43 na Band.
Daqui a pouco a gente volta. Band Cidade. Estamos de volta. No ar, Band Cidade.
Muito bem, 6:52 na Band.
Band FM, para você uma boa noite. Estamos com Paulo de Reis, do PCdoB, que fez a eleição do seu sucessor, Edas Justino, do PCdoB. Prefeito, qual o balanço que o senhor faz aí dos seus 8 anos de mandato? Depois a gente vai também fazer perguntas, saber aí o que o prefeito vai fazer nos próximos anos, contar para essa comunidade que está acompanhando aqui a nossa programação.
Bom, Sheila, graças a Deus, durante esses 8 anos eu tive a felicidade de ter grandes parceiros, a exemplo de Fabrício Falcão, Alice Portugal, teve outros deputados também que investiram em Caetanos, e tem novos parceiros também que nos ajudaram, mas nós conseguimos fazer um marco em Caetanos, porque sempre costumo dizer que a coisa mais fácil de se fazer é falar de si mesmo, mas a população de Caetanos é testemunha de que existe um momento antes de Paulo de Reis e pós Paulo de Reis. Como eu disse aí, eu acabei entrando na política por circunstância de administrações que castigavam o povo, faltava desenvolvimento, faltava trato com as pessoas no aspecto de as ouvir e tratar como cidadão, que é algo que é essencial. Então, essa distância que havia antes de mim no trato com as pessoas, eu procurei mudar isso literalmente. E no quesito trabalho, eu fiz transformações em Caetano, das quais posso dizer aqui com muita segurança. Só para você ter ideia, a zona rural do nosso município, antes de mim, tinha tido um trator agrícola. O trator agrícola é de uma utilidade para o trabalhador rural, da agricultura familiar, para que ele consiga viver na sua comunidade e na sua propriedade ali, conseguir ter e manter os seus animais. A gente colocou 11 tratores. E isso é de uma utilidade enorme na vida do cidadão que mora na zona rural e quer ficar ali, quer produzir. Eu consegui fazer projeto de 3 barragens, estou entregando 9, deixo recurso de 2 em conta, que isso é fundamental. O povo que mora na zona rural também é muito sofrido no aspecto de água.
Estradas, né?
Água, estrada. E não existe no dia de hoje a gente querer que uma senhora, ou uma jovem, ou um homem, coloque mais uma lata d'água na cabeça. O carro pipa, ele escraviza as pessoas. Ele humilha as pessoas no sentido de que ele precisa ficar ligando pro vereador, pro prefeito, pro almoxarifado. E quando a gente constrói essas barragens, agora nesse terceiro momento, que é o terceiro mandato de sequência da gente, através de EDAS, a gente pretende colocar água encanada em muitas comunidades da zona rural. E isso vai facilitar por demais a vida das pessoas. E mesmo ainda não tendo água encanada, elas veem a facilidade que é pro carro pipa abastecer. Que a gente sabe que a nossa região é muito seca, mas o grande problema é porque não se faz armazenamento de água, ou seja, barragem. Poços artesianos, eu posso dizer aqui com muita segurança que eu perdi as contas. A gente conseguiu abrir mais de 30 poços artesianos, e isso é de uma eficácia muito grande para o cidadão que mora na zona rural, no sentido de que dá água ao seu animal para que ele possa produzir. Uhum. Se você hoje for à feira de Caetanos, ele sabe muito bem o que eu estou dizendo. O quanto que se tem de verdura produzida dentro do município, de poços artesianos abertos pela prefeitura e particular, que a gente ajudou na instalação. Então, essas pessoas que não têm um emprego na prefeitura, a gente condicionou para que elas pudessem viver. E elas sabem muito bem disso, o quanto a gente as ajudou nesse sentido. O nosso município é cortado pelo Riachão e pelo Rio Caveira. São os dois rios secos mais potentes que tem lá. E o município de Caetanos, em 28 anos, tinham construído 3 pontes. A gente vai e consegue construir 3 pontes e 3 passagens molhadas. Então, a gente dá o direito de ir e vir, coisa que era privada às pessoas, e que passava-se anos e anos, e que muitos deles já diziam, não tem como mais isso acontecer. E que no mandato da gente, através do investimento da mão do Estado, que sem essa ajuda é humanamente impossível, que o município do Porto de Caetano, Anajé, Mirante, Bom Jesus, não tem receita própria. O FPM é a conta de pagar folha e manter as máquinas e a educação e a saúde no seu limite. Para que haja investimento, o município precisa estar com a sua vida fiscal em dias, que é os seus impostos, no mínimo parcelado e pagando, para que você precisa conveniar. E a gente conseguiu isso. A gente também conseguiu calçar ruas como nenhum momento da história. Tanto na sede como nos dois distritos. Eu posso dizer com muita segurança aqui que tive a felicidade de ser o prefeito que mais calçou ruas, tanto na sede como nos distritos da zona rural. Agora, no final do meu mandato, estou calçando o distrito Caldeirão todinho, estou colocando 5 mil metros de calçamentos no distrito do Alegre, que não tinha uma pedra de toda a sua existência desses 30 anos de Caetanos, nem a Anajé colocou, nem Caetanos, mas no meu mandato, graças a Deus, a gente conseguiu fazer essa obra tão importante. E a gente também consegue, na saúde de Caetanos, fazer uma transformação no aspecto de que, até antes do meu mandato, não se tinha médico 24 horas. Isso aí era uma necessidade que nós tínhamos, que o povo ia muito para Bom Jesus, que era onde tinha. O município Bom Jesus era do mesmo porte de Caetanos. Mas, por ter médico 24 horas, era necessário ir primeiro para Bom Jesus, o chamado atendimento primário, para depois vir para Conquista, que era um castigo. A gente consegue colocar o médico 24 horas em Caetanos, e com isso a gente deu um dinamismo muito grande à saúde, no aspecto também de aparelho de raio-x, aparelho de eletrocardiograma. Enfim, medicamento, soro antiofídico, que hoje, quando uma pessoa é picada por escorpião e por cobra, não precisa vir direto para Conquista, só basta saber qual é o bicho que eu picou, qual a cobra que eu picou, para aplicar o soro certo. Então, eu posso dizer com muita segurança que, ao final do meu mandato, que são os 8 anos, quando eu olho para trás, sei que não fiz tudo que Caetano precisava, mas Caetano viu o meu esforço para que nós fizéssemos o que fizemos. E na educação, a gente teve a felicidade de ter o apoio do governo do estado para construir um colégio de tempo integral muito grande, que estaremos entregando para o ano. Edas e Jerônimo estarão entregando para o ano, que será uma transformação no aspecto de estrutura, sem contar que nunca faltou. E eu digo aqui, tá a rede social aí para eles me combaterem, se assim quiserem, fique à vontade. Nunca deixei faltar merenda e nunca deixei dar o reajuste dos professores, que é tão necessário para essa classe tão importante na transformação do nosso país. Então, eu posso olhar para trás assim e ver o quanto foi importante a minha passagem frente à administração de Caetanos e o quanto eu me esforcei para que isso se tornasse realidade. Posso dizer com muita segurança que as transformações que nós fizemos são elas um marco para o município, que Caetanos terá antes de Paulo e pós-Paulo. Antes de mim, era muito fácil um prefeito falar, ah, fulano fez menos, fulano fez mais. Não. Após Paulo de Reis, para superar tudo que eu fiz, o próximo prefeito terá que suar. Vejo em Eda Justino toda essa capacidade em dar continuidade a esse trabalho e quem sabe até fazer mais que eu, pelo conhecimento, pela boa vontade, pelo apoio que temos do governo do estado, do governo federal, por termos toda uma base sólida para dar continuidade a esse trabalho. Então, graças a Deus, fizemos as transformações que Caetanos precisava e estamos dando continuidade a tudo que Caetanos precisa para que a gente tirasse, como tiramos, do atual patamar que ele vivia e colocar Caetano numa outra realidade, que se hoje eu estou tendo a oportunidade de falar de Caetanos em um grupo tão credibilizado quanto a Band, eu fico aqui hoje muito feliz de estar tendo esse momento aqui, falando do meu município, e digo sempre que quero levar o meu projeto político além das fronteiras de Caetanos.
É. Muito bem, prefeito, foram várias conquistas e uma delas foi a pavimentação asfáltica, que vai ligar aí o trocamento da BR-116 até o distrito José Gonçalves em Vitória da Conquista. E quais serão os benefícios que essa pavimentação vai trazer para a população de Caetanos?
Eu digo sempre, Paulo, que Paulo Martins, meu xará, que primeiro Caetanos era privado de um direito que está na Constituição, que é o direito de ir e vir. Só para você ter ideia, quando no período de chuva, quantas vezes as pessoas ficou sem conseguir vir, até helicóptero já teve a ocasião que foi preciso tirar pacientes de Caetanos. Nessa última chuva aí, parece que foi 2022 ou 2021, tivemos que tirar paciente do Alegre de helicóptero e outro também lá na zona rural, que eu não me lembro mais a região, foram dois pacientes. Nós éramos privados disso. E aí, estamos tendo nesse momento, como é o último município da Bahia, está sendo o último porque antes as outras gestões não tiveram a preocupação de trazer esse problema para a mesa do governador. É essencial o deputado que é votado no município, o prefeito, marcar audiências, bater nessa necessidade, e não se bateu nisso no passado, o quanto bateu, e a população sabe o quanto eu me esforcei para que isso acontecesse. E de tanto falar, de tanto buscar, nós demos o primeiro passo, que tudo nasce na coisa pública, do projeto, até que nós conseguimos a autorização do governo para se fazer o projeto da BR-959. E aí entramos em campo juntamente com o deputado da gente, Alice Fabrício, Sérgio Brito, que é secretário de infraestrutura, deputado licenciado, que nos ajudou muito para a realização disso. E em audiências com o governador, ele viu a importância de estar fazendo esse projeto tão importante para o município de Caetanos. E aí até que chegou o momento de que foi dada a autorização de fazer o projeto, no segundo momento foi dada a autorização da licitação, e nós tivemos aí no último dia 10 a boa notícia do nosso governador ter ido a Caetanos no dia 10 da autorização da ordem de serviço. Então já estão fazendo a parte de topografia para a questão de indenização, e essa obra para Caetanos no aspecto de desenvolvimento é algo surreal. Só para você ter ideia, Caetanos de Vitória da Conquista são 80 quilômetros. Hoje um aluno pode vir estudar aqui na UESB e voltar no mesmo dia. Enquanto que antes ele tinha que vir morar em Conquista, era impossível. Ele pode vir de moto, ele pode vir no carro próprio, como a prefeitura terá que disponibilizar, depender da quantidade de gente, um carro para que isso aconteça. Na questão de a cidade ser abastecida, é com material de construção, é com o supermercado, alimentação, tudo era difícil. Então, os eventos que tem na cidade, às vezes não dá tanta gente por causa de estrada. Caetanos entraram num novo patamar e eu sou muito feliz de ter podido, durante o meu mandato, ter colocado essa demanda na mesa do governador, juntamente com os deputados da gente, e antes de sair, ter visto o governador vir na cidade e dar ordem de serviço de uma obra tão importante. Então sou muito grato a Deus, a todo o meu grupo político, conseguir fazer algo que nenhum outro momento da história de Caetanos se conseguiu. Consegui unir os 11 vereadores, ou seja, eu tive a unanimidade. E nem por isso o meu trabalho mudou. Antes, nesse segundo momento, que a gente teve o prazer de ter todos os vereadores, é que aí a gente impulsionou e eu tinha a obrigação moral de acelerar o meu trabalho para que a população visse assim, que uma vez que a classe política se uniu, nós tínhamos que ter mais força. E assim nós fizemos e tivemos mais força para conseguir a obra tão esperada de Caetanos, que era o asfalto.
Prefeito, com a eleição do seu sucessor, o Edas Justino, como o senhor vai trabalhar para apoiar ele nas ações voltadas para a cidade de Caetanos e quais são as prioridades dessa nova gestão a partir da posse? O que Caetanos necessita de imediato?
De imediato, como foi dito aqui, a estrada já tem encaminhada para que sair. A gente tem que ter, e temos um plano de ação e um plano de governo, que a nossa zona rural, eu sempre falo a nossa zona rural, porque 75% da população de Caetanos mora na zona rural. E volta a bater sempre nesse quesito de água. Nosso município é muito carente de água. E após o meu mandato, eu consegui fazer reservatórios, que foram 9 barragens, e hoje a gente tem recurso para mais 2. Então a gente tem que começar a expandir a questão de encanação de água nas comunidades rurais. É uma das nossas realidades. E a questão também de estrada, porque uma vez que nós teremos o asfalto, haverá uma economia do município no sentido de horas de máquina nessa parte. E aí a gente poderá investir mais nas estradas da zona rural, que tanto precisa serem tratadas de forma diferenciada, mas o município que não tinha um palmo de asfalto, então todo mantido pela prefeitura, nós não tínhamos uma estrada estadual em Caetano, vamos passar até agora. Então a gente tem que dar essa assistência, é importante também as estradas da zona rural. Na questão da cidade, ainda tem muito, mas muito o que se calçar. A questão de esgoto de Caetanos, a gente está conseguindo concluir agora o plano de saneamento. Também Caetano não tem esgoto nem estação de tratamento, é algo terrível que a gente colocou o plano de saneamento e a coisa é muito burocrática, tem andado e a gente espera que isso se conclua e que a gente consiga recurso para a gente fazer rede de esgoto e de tratamento que despeja no Rio Caveira, e que é uma crueldade. E a gente tem que cada dia mais buscar investimento para a área da saúde, para que as pessoas venham para Vitória da Conquista, outra cidade, o mínimo possível, e também na educação, que o nosso sonho é ver os filhos de Caetanos formados.
É, vamos para uma pausa, Paulo, beber um cafezinho, ó, fiquei sabendo aqui que o café de Caetanos é muito bom.
Muito, muito, muito.
Voltamos em instantes, queremos saber também sobre a composição, né, da Câmara de Vereadores, o que o senhor achou, se agradou, também os planos futuros do prefeito. Essa é a Band FM, estamos aqui com o Paulo de Reis, do PCdoB. Voltamos já já, Paulo.
7:06. Daqui a pouco a gente volta. Band Cidade. Estamos de volta. No ar, Band Cidade.
7:13 na Band.
Estamos com Paulo de Reis, do PCdoB, o atual prefeito da cidade de Caetanos. Ele que fez a eleição do seu sucessor, Edas Justino, do PCdoB. Prefeito, acenar aqui pra live. As pessoas também que acompanham o som da Band no nosso Instagram. Paulo Martins, sobre o café de Caetano, já?
Sim.
Fomos convidados aqui para beber o café lá e comer um requeijão.
Opa! Opa! A dieta foi pro espaço, tchau.
Prefeito, quanto à Câmara, a composição após as eleições, lhe agradou? O senhor percebe na eleição dos vereadores a oportunidade de governabilidade, independentemente de serem da sua base de apoio?
Sim. Dos 11 vereadores, nós conseguimos fazer 8. Tem 3 jovens que foram eleitos agora. Um não é tão jovem, que é Som, mas é um cidadão também muito respeitado e querido do município. Tem menino que trabalhou na ação social, e Fábio de Berto. São 3 jovens dos quais merece todo o respeito. Se tem uma coisa que eu respeito, é a decisão das urnas. E quando a gente tem o resultado final disso, que a gente tem a maioria absoluta e a gente tem 3 da oposição, dos quais a gente buscará tanto a questão de possíveis alianças, como também o respeitaremos qualquer posição deles. Mas independente disso, eu provei durante o meu mandato, que foram 2, que independente da situação dos vereadores, a questão do trabalho depende da boa vontade do prefeito. O prefeito tendo diligência, coragem, tendo uma equipe responsável e que de fato queira desenvolver o município, não tenha dúvida que vereador não será motivo impeditivo de trabalhar. Mas é claro que a gente buscará, claro, uma unanimidade da Câmara, se assim for possível, que eu acho muito difícil, mas respeitaremos a posição dos vereadores e estaremos dispostos, como a gente trabalhou com os demais da gente. Infelizmente, né, alguns não se reelegeram, faz parte do processo, mas a gente fazer 8 vereadores do grupo da gente prova de que esse grupo fez um trabalho responsável, que mereceu a confiança da sociedade e que a gente hoje vai com muita tranquilidade para esse terceiro mandato na pessoa de Edas Justino, que foi presidente da Câmara, que os liderou, os 11 vereadores, e me ajudou muito na aprovação das leis, e não só na aprovação das leis, lá nunca desceu nenhum projeto de lei goela abaixo. sempre tivemos as nossas reuniões discutindo que isso podia, isso não poderia. Quem fazem as leis são os advogados, juntamente com a contabilidade, e a gente afunilava para que a sociedade de maneira nenhuma fosse prejudicada. E nesse mandato tenho certeza que não será diferente.
Prefeito, várias pessoas participaram aqui, parabenizando pela sugestão ao longo desses oito anos em Caetanos, mas o que me chamou a atenção aqui foi três ouvintes que participaram aqui e deixaram a pergunta em relação à cidade de Anagé. As suas pretensões políticas para 2028, está logo ali, 2028, está logo ali. Eles elogiando aqui e perguntando os seus planos e projetos para a cidade de Anagé, na sua carreira política.
Pode parecer muito pretensionismo da minha parte, mas eu disse isso já numa live, parte da divisa de Anagé é muito grande, que pega desde a região de Coquinhos até a região de Capinado, é uma parte em que o município de Caetanos atende. E por ser um município muito próximo e lugar perto e pequeno, existe uma boa proximidade da minha parte com esse povo. E vira e mexe algumas pessoas que a gente atendia, servia pelo laço de amizade, me falavam, por que não candidatar em Anagé? É claro que eu sei que as coisas não funcionam assim. Teria que haver um consenso da classe política de Anagé, de uma parte significativa que viesse me apoiar, para que a gente condicionasse para ter enfrentar uma campanha. É claro que eu vou, dentro da possibilidade, sem jamais perder o meu vínculo com Caetanos, procurar fazer um trabalho dentro de Anagé do qual eu possa estar na próxima eleição entre os nomes e quem sabe ser um candidato em Anagé. Diga isso com muita tranquilidade, no sentido de que a gente não vai para Anagé só aventurar no aspecto de, ah, lá Anagé a coisa não existe facilidade em eleição em lugar nenhum, mas existe um trabalho feito em Caetanos, que eu disse aqui com muita segurança, e tá a rede social aí para ver que eu posso levar o projeto político que eu fiz em Caetanos para outras fronteiras. E é claro, quando eu falo isso, eu me refiro a Anagé, no sentido de que a gente vê uma deficiência muito grande na administração. Até esperei o atual prefeito lá, Rogério, que fosse a Caetanos, que ele seria muito bem tratado, e não estou falando aqui da boca para fora, né? Seria muito bem tratado se ele fosse a Caetanos. Caetano é terra de povo ordeiro, povo hospitaleiro, respeitador, e o trataria muito bem, principalmente na presença do nosso governador. A partir de 2025, pode ter certeza que quando eu encerrar o meu mandato, passarei a ter uma atividade em Anagé, no sentido de estar tendo uma residência e no sentido de estar dialogando com associações e com a sociedade civil um projeto político para Anagé e com a classe política. Se eu vou conquistar isso, Deus sabe, e fazer um outro, não custa da minha parte tentar, porque eu posso dizer com muita segurança que sei fazer política. A prova disso é os meus dois mandatos e a reeleição do meu sucessor. Sou político de carreira, tem 20 anos que faço isso e tenho experiência para poder mudar a cara daquele município. O município de Anagé é muito parecido com o município de Caetanos. É claro que é uma população maior, é claro que é um território maior, mas não deixa de ser muito semelhante a Caetanos no sentido do território, que é Caatinga, né? A gente sabe qual é a necessidade do homem do campo, a gente sabe qual é a necessidade do homem da cidade, das pessoas que moram na sede e nos distritos, que é o grande clamor. As pessoas pedem por desenvolvimento e também pedem um prefeito as quais as ouça. As pessoas querem ter essa proximidade no lugar pequeno do prefeito para cobrar, para pedir, para corrigir, porque nós não somos donos da verdade. E a gente tem muita tranquilidade e segurança quanto a isso. Se for da vontade de Deus e a gente conseguir o apoio que a gente tanto espera em Anagé, não tenha dúvida que eu entro na briga e entro para ganhar, porque eu não vou para um lugar antes de eu ter toda uma estruturação no sentido de apoio político e de pesquisa. Então eu estou aí nesse processo de construção, não estou aqui para denegrir, nem tampouco ofender a classe política de Anagé, que merece todo o respeito, mas digo com muita tranquilidade e segurança, a partir de 2025, Paulo de Reis passará a fazer parte do grupo de Anagé no político e será mais um que tentará uma eleição para prefeito, baseado no trabalho que eu fiz e no conhecimento que eu tenho lá. Hoje já existe já uma receptividade muito boa por parte dos cidadãos, agora eu tenho que buscar isso da classe política. É claro que já existe já boas conversas com algumas pessoas da política, e se as coisas forem como a gente espera, da vontade de Deus, tenho certeza que a gente chegará a esse consenso para mudar a cara daquele lugar.
Olha, o Alexandre Magno tá mandando um abraço para o prefeito e também para Sheila Lima. Ele falando aqui que já foi colega de você, Sheila, lá no Centro Delegado Navarro de Brito, viu?
Com certeza, lá do Oeste. Alexandre Magno. De Vitória da Conquista. É tempo também do Grêmio, né? Isso. Importante essas movimentações. Um abraço para você, Alexandre Magno. É, Paulo Martins, essa série de entrevistas. Agradecemos ao prefeito da cidade de Caetanos, né, o atual prefeito Paulo de Reis, do PCdoB, que fez a eleição do seu sucessor Edas Justino, do PCdoB. Prefeito Paulo de Reis, suas considerações finais.
Primeiro, agradecer vocês pelo convite. Muito obrigado pelo espaço, a Sheila, Paulo, por ter me dado a oportunidade de estar aqui falando do meu município, das minhas pretensões políticas futuras. Sou muito grato. Posso dizer que olho para trás desses 8 anos de mandato e vejo um Caetanos que é totalmente diferente do Caetano que era há 8 anos atrás. Nós fizemos transformações reais, a população é testemunha disso, na questão do desenvolvimento, na questão no trato com as pessoas, da participação da sociedade, na questão do acesso, que o governador disse muito bem, que antigamente prefeito, governadores, deputados eram celebridades, e que hoje a gente quebra esse patamar, passa a tornar, não somos pessoas comuns, mas nos tornamos comuns quando nós ouvimos a população. Fiz transformações em saúde, em educação, em infraestrutura, conduzi Caetanos com senso de justiça e respeito à sociedade. Termino meu mandato com muita tranquilidade e gratidão a Deus e a população de Caetanos pela paciência que teve comigo, porque a sociedade também tem que nos dar esse tempo de maturação para que a gente consiga conseguir as coisas, e a gente conseguiu. Posso dizer em números, como disse aqui, o desenvolvimento da gente, que passou por todas as áreas, sem exceção, e que o meu mandato passa a ser um marco em Caetanos, de que existe um antes de Paulo de Reis e outro pós Paulo de Reis. Então, Caetanos precisa muito de que Edas dê continuidade a esse trabalho e que ainda faça mais do que eu fiz, porque Caetanos merece e precisa.
E em breve o prefeito Edas Justino, do PCdoB, prefeito eleito da cidade de Caetanos, estará aqui com a gente na Band, Paulo.
Muito bem, prefeito. Um abraço, obrigada. Sucesso aí na sua vida política, tá?
Muito obrigado.
Espera pelo senhor.